Oi, eu sou o Osiris.
E eu sou o Rock.
E bora fazer um banheirão.
Um podcast pra você 40 mais, 50 mais ou todas as idades.
Acima de 18. E o que que se faz do banheirão?
Pegação.
Ah, safadinho.
E aí, Osiris, tudo bem com você?
Tudo bem. A gente tem que retomar a hora, né? A gente tem que voltar aqui ao hábito de gravar podcast, né? Não adianta.
Voltar ao hábito, à rotina. Mas antes da gente começar, deixa eu te perguntar, como é que foi o litoral norte de São Paulo? Essa trip inusitada?
Foi o litoral norte de São Paulo. Foi Paraty, que já é no Rio de Janeiro, tá? E foi super legal. Cuba que eu tô conhecendo. Entretanto, foi a primeira vez que eu pus no carro um episódio aqui do podcast pra ele ouvir.
E aí? Qual episódio você pôs?
Então, na verdade, ele tinha falado, ele tava comentando que ele gosta muito do Fabão, dos vídeos do Fabão e tal, e não sei o quê.
Sim, eu
falei que a gente gravou com o Fabão. Que é um episódio que vai sair aí, Manja Rollers, vai sair futuramente aí. Só que a gente também, o Fabão gravou um pra gente e a gente gravou lá pro podcast dele. Então eu mostrei o episódio que a gente gravou pro Fabão, no Tá Mutado.
Uhum.
Quem não viu ainda, vai lá ouvir que o episódio tá muito engraçado. Eu considerei super engraçado, e aí eu quis mostrar esse episódio pra ele, porque ele gostava do Fabão, queria ouvir.
Uhum. Ok.
Bom, ele ficou passado. Porque assim, gente, eu vou já aqui, antes de a gente entrar nos recadinhos, só falar uma coisa. Na verdade, nem eu e nem o Rock somos exatamente do jeito que a gente tá aqui no podcast. É uma persona. Eu falo tudo muito mais exagerado. É, tipo assim, eu fico tirando sarro do Rock o tempo todo aqui, tipo assim, shade. E na vida real, tipo assim, eu não fico fazendo essas coisas. Eu não fico fazendo shade com ninguém, assim, do tipo, tão assim, tipo, pesado, igual eu faço aqui com o Rock. Na gravação aqui é o personagem. As histórias que eu conto aqui, todas as histórias que eu conto aqui aconteceram. Só que eu
sei. Tem uma tintinha forte, né?
Tem uma tinta forte, pra deixar um pouco forte. Mais interessante pra vocês, pra deixar mais engraçada e tal, não sei o quê. Todas aconteceram, mas às vezes. Foi um pouquinho menos, foi um pouquinho mais suave o negócio.
Né? Ele parou no meio do caminho e voltou de Uber.
Não, ele falou assim que ele conheceu uma pessoa, um Osiris, que ele falou que ele não tinha visto ainda. Eu falei assim, realmente, porque. E esse Osiris ele não vai conviver. Esse Osiris que é aqui do programa, ele não vai conviver. Ele achou assim do tipo, achei diferente. Ele ficou chocado. Ele ficou chocado. Mas eu não sei nem se positivamente ou negativamente.
Mas chocou.
Mas ele ficou chocado porque ele falou assim, é totalmente outra pessoa. Eu falei, tá, eu sei, já me falaram isso. Quando eu namorava com outro menino, ele também ouviu e falou assim, mano, é outra pessoa, você não é desse jeito. Eu falei assim, tá, mas aqui, eu ia fazer coisa aqui muito louca pra pessoa, louca. É isso, gente. Foi assim, a viagem foi ótima.
Por isso que quando as pessoas que eu já encontrei na rua, elas vêm pra conversar, e eu sou bem meio tímido, assim. E daí eles esperam que eu fale ou que eu faça alguma coisa. E, cara, eu não vou fazer. Eu não vou conseguir.
Não, eu consigo ainda trazer o personagem ali na hora que eu encontro com a pessoa. Um pouquinho ali. Então, assim. Mas, na verdade, na vida real, eu não sou exatamente assim, espalhafatoso e tal, não sei o que, não. Quer dizer, só um pouco, mas tudo menos. E a viagem foi ótima, mas agora vamos aos recados. Recado é o seguinte, gente. Ajude a gente lá no apoia.se/banheirãopodcast. Caso você queira deixar alguma contribuição em dinheiro para ajudar a gente aqui. E se você quiser mandar ideias, sugestões, críticas e qualquer coisa que você queira falar com a gente, entra com a gente nas redes sociais.
Sim.
Que são quais, Rock?
Então, para mandar um Pix pra gente, ou mandar escrever um e-mail, ou algum relato, alguma coisa maior, você pode mandar pro banheirãopodcast@gmail.com. E para dar um recadinho, sabe? Mandar um oi aí, gato, como é que a senhora tá? Né? Daí você entra no Instagram, que é @banheirãopodcast no Instagram, ou no Twitter.
No Twitter não, no X. Agora chama X.
Agora é X. Ai, bicho, pra acostumar.
Você comprou?
Com
agora. Você comprou? Não. Entra no X, Banheirão, Banheirão Podcast no X. Gente, eu, na verdade, olha, eu toda vez que eu entrava no Twitter, eu começava a me sentir mal. Aí eu fui lá e deletei o aplicativo. E, gente, dá um alívio. Juro pra você, dá um alívio. Então, assim, esse ex aí, ó. Vamos pro tema do programa.
Vamos pro tema do programa.
Porque a gente vai falar de rotina, do namoro, hábito do namoro. Você liga pro seu boy, tipo, nos mesmos horários, durante o dia, por acaso, ou não tem muito essa rotina?
Sim, tem. A gente tem a rotina de todo dia de manhã se dar bom dia. É, e a gente também sempre se fala à noite. A gente sempre se falava em torno de 9, 9 e pouco. Mas eu tô tentando reduzir esse horário, porque eu já tô com muito sono, ele também acorda muito cedo, fica com muito sono também. Então a gente fala um pouquinho mais cedo pra gente ter mais pique de falar. Porque já aconteceu de eu estar falando e a bicha começar a roncar do outro lado. Mas bom, a gente tem hábito de se falar. E você? Com o seu boyzão.
Então, ele ainda não tem namoro, mas vai, que vai virar. Mas eu vou falar dos anteriores. Mas sim, eu sempre tenho... meio que crio o hábito de meio que passar mensagens dos mesmos horários, mais ou menos. Então, assim, de manhã, assim, oi, bom dia e tal, não sei o quê, nananã. Normalmente, eu tenho o hábito de... eu não mando mensagem só pra falar assim, ah, e aí, tudo bem? Ah, tudo bom. Não, normalmente eu vi alguma coisa na internet e eu deixo separadinho alguma coisa ali, tal, não sei o quê. Aí, quando chega esses horários, eu aproveito pra mandar e iniciar a conversa a partir daquilo, entendeu? Então eu vi uma coisa que vai acontecer no final de semana, ou um meme legal, um videoclipe, não sei o quê. Aí eu mando e depois eu falo assim, ah, depois assiste, e aí, como é que você tá? Então, aí, entendeu? Já começa alguma coisa. Se a pessoa assistir, ela já comenta e já dá um início a uma conversa. E aí, depois de noite, e antes de dormir, ali sempre um boa noite, né? É sempre bem-vindo, né? É uma rotina ali de namoro. Agora, a pergunta que não quer calar, é como fazer para essas rotinas, tanto do dia a dia quanto do namoro e outras, para elas não caírem na monotonia. Então agora vamos tentar dar algumas dicas aqui para os machabolos de como é que as nossas experiências pessoais, tá, para tentar fugir de uma coisa que era para ser uma rotina, que é uma coisa que, segundo os estudos, é para ser prazerosa pra você, né, que já tem o hábito de fazer aquilo lá e tal, você tá acostumado, não virar uma tragédia. Então vamos lá. Primeira pergunta. Encontro com os amigos. O hábito de encontrar com seus amigos. Então quando você marca, você vai encontrar com seus amigos e tal, não sei o quê. Primeiro de tudo, você tem o hábito de encontrar com seus amigos mais ou menos com que frequência?
Uma frequência baixa em relação ao que eu gostaria, né? Até porque é um bando de bicha cansada.
Tá, e aí, quando, nesses eventos que estão acontecendo aí, o que acontece que é legal e o que acontece que, se acontecer, é uma tragédia? Que você, tipo assim, ai, detesto quando acontece isso.
Ai, uma tragédia?
Não, primeiro legal. Primeiro legal. Quando que o encontro é legal. Quando o encontro funciona, tudo legal. Quando vocês tomam cerveja, quando o papo tá bom.
Cerveja, e sempre o papo tá bom. Sempre a gente dá muita risada. Sei lá, comer um pastel, um lanche, alguma coisa. É sempre muito legal. Não tá, precisa ter cerveja.
E o que acontece que faz esses encontros com seus amigos serem uma bosta?
Eu já sei. Quando vai alguém que eu não gosto.
Ah, é sempre isso, gente.
Quando é alguém que eu não gosto, daí eu detesto.
É simpática, tóxica.
Detesto.
A bicha tóxica chegou. Não pode aparecer ninguém novo no rolê que ela já sei. Ai, já não gostei dessa bicha. Ó, eu encontro com os meus amigos com um pouco mais de frequência. Normalmente, todo final de semana, algum grupo diferente de amigos eu encontro. Algum grupo diferente, que são grupos diversos. O que acontece nesses encontros que eu acho muito legal? Quando... ai, gente, olha, é muito legal quando as pessoas estão ali e estão descansadas e estão de bom humor e tá tudo ótimo. Assim, eu adoro esses encontros, porque a conversa flui, independente se a gente vai beber cerveja, comer, etc e tal, tá tudo certo. Agora, quando... que não é tão incomum, tá sendo mais incomum agora, mas assim, do tipo, aí quando a pessoa tá com depressão, e não sei o quê. Nananana. Aí ela vem trazendo, assim, eu acho que isso é um papo que você tem mais particular. Agora, quando vai encontrar com os amigos e a pessoa traz aquilo pro grupo ali, pro grupo,
é,
aí eu não gosto. O que uma série ou um filme ali precisa ter pra virar um hábito pra você? Principalmente série. O que precisa ter pra você pegar aquilo e ficar assistindo? Às vezes demora semanas pra assistir um negócio.
Sim. Nossa, cara. Tem que ter ação, né?
No seu tem que ter ação. Não pode ser uma série de emoções profundas. Não é seu tipo.
Não gosto. Eu perco... o que acontecia muito antes, por exemplo, da...
Justamente, fala do que você acha legal e do que você acha que, tipo assim, uó.
Então, por exemplo, sei lá, vou dar dois exemplos parecidos, tá? Titãs, Jovem Titãs, da Netflix.
Ah, meu Deus, como é que pode existir algo assim?
Eu achava muito legal. Mas a Netflix...
Você acabou?
Já acabei. Já acabei.
É a última temporada final? Eles morrem?
Não, ainda não.
Ai, meu Deus.
E falar de última, eu quero assistir Guardiões da Galáxia 3, que parece que é o último, né? Vai entrar agora na Disney Plus, eu não assisti ainda. Porque tem muito filme, meus filhos, que eu estou me recusando a assistir no cinema. Eu espero
não, principalmente, esse Oppenheimer, aí o que é da bomba nuclear aí, que é o filme que estourou junto com a Barbie. Eu vi a sinopse, vi a descrição e tal, não sei o que, né? Fiquei assim, uau, que filme legal, quero muito assistir e tal, não sei o que, né? Só que tem 3 horas e cacetada. Gente, eu não, cara, vou.
Não dá.
Eu vou esperar chegar nas plataformas, porque dá boa. Porque assim, quando você tá assistindo de casa, você assiste uma hora e meia, você levanta, para o filme, vai fazer xixi, pega uma pipoca, volta pra assistir de novo. Agora, 3 horas no cinema, eu não tô conseguindo mais assistir, não.
E tá saindo muito filme de 3 horas, cara. É muito ruim, sabe? Eu vou começar a assistir só curto agora. 15 minutos é o suficiente. Mas assim, então isso eu gosto muito. Mas, por exemplo, a Netflix, alguns anos atrás, ela tava fazendo umas séries mais voltadas pra DC, eu acho. E eram umas séries de herói, mas eram umas séries que tinha muito diálogo. Muito diálogo. Nossa, gente, eu queria morrer, porque assim, não tinha ação. E você falava, cara, cadê a pancadaria? Cadê o banho de sangue? Cadê o cara com superpoderes? Não tem, porque... Ele só tá conversando, sabe? Virou uma coisa meio... como que era? Era Dawson Creek que tinha? Que era um dramalhão, lembra?
Ah, Dawson's Creek.
Ai, cara, que coisa chata, sabe? Não gosto. Eu gosto de uma coisa.
Então você não vai assistir um Elite da vida, essas séries aí, você não vai assistir.
Não, 13 Reasons Why
também, você não vai assistir
não,
também.
Também não. Nada disso,
das coisas.
Tem séries.
Mas e Sex Education?
Gosto, você não vai assistir? Gosto. Sex Education eu gosto.
Quebra um pouco mais, pega um pouco de humor, né?
Porque você vai rir. Agora, se for uma coisa muito, muito maçante, muito pesada, ai, cara.
Não sei se
seja aquele peso, tipo assim. Lembra aquela série que tinha que foi até ator cancelado? Porque falaram que. Era uma gay. Como que ela era presidente na série, você lembra? Teve lá uma audiência. O Elton John foi como. Testemunha dele.
Não, é a série do Kevin Spacey, que é House of Cards, isso.
Era legal, era uma série pesada, mas era legal. Porque era um jogo, sabe, eles conversavam, era um jogo de poder, tinha alguma coisa ali, era legal.
Nossa, então você vai adorar essa série da Succession, né? E, pelo amor de Deus, é um jogo de poder lá que todo mundo é podre, igual essa série do House of Cards. Aí.
Então, mas era legal, chamava atenção.
Assiste a Succession, na HBO, pelo amor de Deus. O que eu gosto nas séries, assim, pra me pegar, pra virar um hábito, pra eu querer assistir, ela tem que já começar dizendo a que veio. Não me venha com essas séries que precisa assistir 5 capítulos pra ela engrenar. Ai, desculpa, eu vou parar no segundo.
Não consigo.
Às vezes eu não consigo nem terminar nem o primeiro, eu já paro, já mudo. Aí a pessoa fala assim, mas a partir do 5 ela engrena e aí vai embora e pega, fica mó legal. Não sei o quê. Mano, não dá pra mim. E isso do dia de semana. Agora eu quero saber a sua rotina normalmente dos finais de semana. Então você vem pra São Paulo, como é que é? Aí você sai pra almoçar com seu boy pra fora, você me diz que você gosta de caminhar, por aí. Qual que é a rotina normalmente de final de semana? Normalmente.
Então, normalmente, no final de semana, é ir pra, quando eu vou para São Paulo ou aqui em Sorocaba, é fazer e tomar o café da manhã junto com meu namorado, é algo que me dá muito prazer, que eu gosto bastante. É, depois a gente sai para dar uma volta, para andar, sabe? Vai para algum lugar, seja aqui em Sorocaba, ou seja em São Paulo. É, procurar lugares novos para comer, são coisas que a gente gosta bastante. É, a gente não é muito da noite, sabe? Assim,
então vocês almoçam, pra mim ali no sábado vocês almoçam fora, aí depois vocês tomam uma cervejinha de tarde.
Sim, sim.
Esses são os hábitos.
É comum a gente sair de casa de manhã e voltar tipo meia-noite.
É, eu gosto de. Começa sexta-feira à noite. Eu sempre gosto de dar uma volta no meu, que é um sexta-feira à noite, aí volta e já começa a beber. Vou começar. Sextou. Se eu tiver solteiro, aí eu vou aqui nos bares da Roosevelt, se não, eu vou encontrar com o boy um pouco, se ele tiver marcado outro compromisso, ele vai para um lado, eu vou para o outro. Aí no sábado eu gosto de acordar, eu tenho bem esse hábito, eu gosto de acordar, pegar cachorro, tomar café da manhã, pegar a cachorra e caminhar esse minhocão inteiro do sol, botar a cara no sol, mona! Vou lá botar a cara no sol, ando o minhocão até inteiro, volto. Aí, se eu tiver melhorzinho de grana, eu vou almoçar fora. Se eu tiver meio apertado de grana, faço alguma coisa rapidinho. Normalmente
come
eu
pego miojo.
Normalmente eu tenho um arroz e feijão, faço só um bife novo ali e tal, não sei o que. Aí dou uma descansada depois do almoço, sempre dou uma dormidinha. Depois, no final da tarde, aí já começa a programar o que vai acontecer. Se vai assistir um filme, se vai fazer isso, se vai no cinema, se vai não sei o quê, se vai numa balada, mas também não vou até muito mais tarde. Domingo, normalmente, eu costumo fazer quase a mesma coisa. Se eu não estiver em Sorocaba para almoçar domingo com a minha mãe e meus irmãos, etc. e tal, que também é um hábito também que eu tenho faz tempo, aí, se não, domingo eu também vou andar no minhocão de novo, pegar mais sol, ficar lá sem camisa, toda pelada, fazendo exposição da figura, tirar selfies, depois voltar pro Parque Augusta, tomar sol lá, almoçar por aí, comer lanche e tal, não sei o que, nananã, e acabar o dia, assim, assistindo um filminho, alguma coisa assim. É isso, o final de semana, esses são os hábitos que eu tenho ali e a rotina do final de semana. Dentro de do namoro, como é que faz pra não cair na monotonia? Qual o seu segredo? O você que namorou 17 anos.
Ai, não, mas esse... Não, esse aí deixa pra lá. Esse aí deixa...
Caiu na monotonia? Não, foi uma coisa que você aprendeu, de repente.
Não, e não foi 17 anos, foram 20 anos. Mas... Pior ainda. Mas os primeiros 10, 12 anos foram bem legais.
E tava... Caiu na monotonia? Não, tinha rotina, mas... O que que não caiu? Tinha... Por que não caía? Quais são os segredos? Divida seus segredos com o público, Rock.
Não, eu acho que o maior segredo é você tá com alguém que, primeiro, que você quer estar com aquela pessoa, tá? Porque eu acho que algo que não dá certo no relacionamento é quando você tá com alguém querendo estar com uma outra pessoa. Nem, não tô dizendo que essa figura precisa até existir. Tipo, ai, eu tô com o João, mas eu queria estar com o Pedro. Não, não é isso. Você tá com o João, mas você queria estar com uma outra pessoa que nem existe, né? Então
tá, acabou, você tá com a pessoa que você quer, ok. Isso aí é você tá namorando, ponto, né?
Não, mas tem gente que é assim, que tá com o João, mas fala, idealiza uma outra pessoa, né? Ou quer realmente estar com outra pessoa e continua ali. É, já fiz isso, mas enfim, não faça, não, titia não recomenda. E vocês terem gostos em comum, vocês gostarem das mesmas coisas, eu acho isso muito importante. Não precisa...
E aí, como é que não caía na rotina? O que vocês faziam normalmente? Não tô nem falando do seu agora que você tem menos tempo. Tô falando de uma coisa muito mais extensa, do tipo 20 anos.
Então, o que a gente fazia era...
Gostava... Ou caiu na rotina, na monotonia. Na rotina no mau sentido, que é monotonia.
Então, depois de uns anos, caiu numa rotina. Por quê?
Porque... Rotina no mau sentido, de novo,
no
né?
No mau sentido, mas sabe por quê? Porque nós nos tornamos pessoas diferentes. Entendeu? Porque a gente se conheceu com uma idade, né? E terminamos com outra idade. E a gente não conseguiu caminhar junto nessa. Como posso dizer? Nessa. Sei lá, nessa
jornada.
Nessa jornada. Então nós nos tornamos pessoas diferentes. Nós não gostávamos mais das mesmas coisas. E nós deixamos de nos dar bem. Então, coisas que eu gostava de fazer, ele não gostava, e vice-versa. Então, a gente não fazia quase nada junto, quando fazia era muito contra gosto. E a gente virou pessoas diferentes. A gente morava na mesma casa, não era um estranho, porque eu o conhecia muito bem, mas era, não era a mesma pessoa que eu achava legal estar junto.
Então, é porque assim, pra mim, por exemplo, assim, como é que eu faço pra um relacionamento não cair na rotina? Eu sou muito criativo. Eu sempre vou atrás de um monte de programas pra poder fazer. E normalmente eu só me dou com pessoas que topam fazer, tipo assim, que estão abertas a fazer. Ah, tem uma exposição X. Ah, tem isso aqui. Tem esse filme. Tem esse parque novo. Tem esse restaurante novo. Ah, tem não sei o quê. Que eu acho que é mais ou menos o que você vive agora.
Sim.
Agora. Então assim, vamos viajar pra tal lugar? Vamos viajar pra outro lugar? Vamos não sei o quê? Nananana. Tipo, é isso que eu faço pra não cair na rotina. Tipo assim, eu sempre... a gente sempre sai de sábado de tarde? Sempre sai de sábado de tarde. Mas normalmente a gente vai pra lugares diferentes.
Sim.
Entendeu? Não, esse tipo de coisa ajuda.
A gente pode até ir pro mesmo lugar. Né? Lugares que a gente gosta de ir e tal e tudo mais. Mas a gente, primeiro, gosta de estar juntos, né?
Uhum.
E gosta de fazer as coisas juntos. E é como você falou, porque se você namorar alguém que você... E eu também, tipo assim, fico tendo... vamos fazer tal coisa, vamos em tal lugar, vamos fazer isso, vamos visitar alguém... ou às vezes falar, tipo, vamos ficar em casa assistindo televisão e dormindo também, né? Não precisa ter essa coisa toda. Mas quando você propõe algo pra pessoa e a pessoa ela não quer fazer mais, é que vocês não estão mais falando a mesma língua. Então tem que rever o relacionamento, ou um dos dois cede, né? Ou termina, porque é igual no Wanda lá, que é a Maria Santa Helena, qualquer coisa que você fala o seu relacionamento, o conselho dela termina, né? Uhum. Então assim, não tá reconhecendo a pessoa que tá do seu lado ou ela não tá te reconhecendo, passa pra outra. Tem muita gente no mundo pra você ficar muito tempo com uma pessoa só e tá infeliz, e fazer a pessoa infeliz também.
E aqui, pra terminar, qual é o segredo pro sexo não cair na rotina, do seu ponto de vista, já que você não abre relacionamento?
Ah, é justamente, eu senti atração pela pessoa que tá do meu lado, que tá comigo.
Tô falando de rotina no mau sentido. Então, tudo bem, vocês fazem esse relacionamento de 20 anos, aí ou o outro, esses maiores que você teve. Tinha sexo com o dia marcado, por exemplo? Depois eu vou falar no final que não, mas quando tinha?
Tinha.
E aí tinha meio regrinha, assim, do tipo, primeiro começa com um beijinho, aí você me chupa, aí eu te chupo, aí você tira a roupa. Aí eu não sei o quê. Aí você fica de quatro. Aí depois fica de frango. Aí eu gosto, você gosta. Aí a gente acaba, toma todo mundo banho, acabou. Sabe, isso é rotina de sexo.
Então, tinha...
Só que pra mim é rotina chata.
Não, é rotina chata. Não tinha essa regra exatamente do que iria acontecer.
Mas tinha a regra do dia da semana?
Tinha a regra do dia da semana. Tinha dia da semana que acontecia. Uhum. E outro dia não. Só que isso é ruim porque...
Mas eu sinceramente, eu não acho a regra de ter um dia da semana pra transar, eu não acho ruim.
Não acho... Por quê?
Por quê?
Porque o que acontece, eu sou muito assim, não sei se... Mas assim, por exemplo, transa toda...
Sexta.
Quinta.
Sexta.
Ah, sexta-feira. Sexta-feira é dia de transar. Eu vou me sentir inibido de querer transar na quinta.
Não!
Eu não vou me
acostumar. É que assim, é que pra mim, vamos supor, pode até ter o dia da semana que. Sabe por quê? Porque senão você fica corrido com coisa do trabalho e não sei o quê, e todo dia tá cansado e tal, não sei o quê. Sempre tem uma hora que você sempre vai começar a inventar desculpa, porque eu tô cansado, porque não sei o quê, né? Agora, se você já tem uma programação do tipo, por exemplo, domingo à noite é ótimo transar. Eu acho ótimo transar de domingo à noite. Se você tem essa programação, meio que você se prepara para aquilo. Do tipo, faz uma chuca, já começa a pensar antes ali e tal. Se preparar e guardar aquele horário. Porque senão você acaba pulando, principalmente quando você tem um relacionamento mais longo. Você começa do tipo assim, colocar outras coisas e aí depois não acaba não transando nunca. Porque sempre tem uma outra coisa que acontece no lugar. E só para completar isso com o que você tá falando, ter o dia da semana para transar não quer dizer que é proibido transar nos outros. Nos outros é se der vontade. Mas pelo menos aquele dia lá tem que.
Então, só que quando você tá com alguém e os interesses já começam a se perder, até porque tá sendo um relacionamento longo, alguma coisa assim do gênero, se você for querer transar com a pessoa na quinta, ela talvez não queira transar com você. Até se ela não for um ser transante. Eu, por exemplo, eu sou um ser transante, eu gosto muito de transar. E isso pra mim numa relação é muito importante. Mas tem gente que é menos, que não é assim. Então o cara vai estar pronto a falar, puta, mas hoje não é dia disso. E eu acho muito...
Não, fácil. Então, mas se vocês acertarem do tipo assim, ó, vamos supor, a gente tem um relacionamento entre você, pega e fala assim, Rock, então tá, vamos transar todo domingo à noite.
Pra mim não dá certo, eu acho que tem que ser quando dá vontade. Até porque se não der vontade, tá tudo certo. Não precisa transar.
Mas e se não dá vontade nunca? Porque quando não, as pessoas estão com depressão... Não. O que eu tô falando é o seguinte. Porque estamos vivendo um mundo, principalmente pós-pandemia aí, que as pessoas vivem à base de deprimidas, ansiedade, não sei o quê, não. E você ter um dia para transar, você não acha que, por exemplo, ajuda a identificar um problema? Por exemplo, vamos marcar todo domingo. O que você acha da gente transar toda vez, pelo menos todo. Pelo menos, é isso que eu quero dizer. Pelo menos todo domingo. Ah, tá, não sei o quê, tá bom, beleza, vamos transar todo domingo. Se chega o primeiro domingo, a pessoa fala, não estou com vontade. Ok, pode acontecer, tá bom. Chega o segundo, não está com vontade. Chega o terceiro, não está com vontade. Vamos sentar para conversar. O que está acontecendo? Entendeu? Porque é mais fácil identificar o problema desse jeito, porque ficou claro. Ficou claro o problema. Entendeu? Agora, se não tem jeito, se não tem um dia marcado, do meu ponto de vista, não tem nenhum dia marcado, aí você vai lá e fala assim, a gente transa quando tiver vontade. Ah, hoje eu não tô com vontade, hoje não é você, hoje não sei o quê. Aí de repente fala assim, a gente não tá transando. A resposta que normalmente ouve-se nessa situação é, não rolou porque não rolou. Sabe assim, não rolou porque não teve a hora, porque não teve o clima, porque não teve isso. Aí começa a ter outras desculpas que camuflam o real problema, que de repente a pessoa tá com baixa libido, ou tá com não sei o quê, ou tá com não sei o que lá, né? Que às vezes é problema médico até, sabe?
Sim,
tá com baixa testosterona, alguma coisa assim. Porque aí fica disfarçado, porque a pessoa nem para pensar no assunto. Agora, se ela é obrigada a pensar no assunto, do tipo, domingo a gente vai atrasar. Se ela é obrigada a pensar no assunto e chegar no dia e ela não tiver com tesão, ela vai ter que pensar, por que eu não tô com tesão? Eu não gosto mais desse cara? Eu não tô mais com tesão nesse cara? Eu tô com baixo libido? Eu não quero transar com ele, mas quero transar com os outros? Ou eu não quero transar com ninguém? Virei assexuado? Sabe? Faz a pessoa ter que pensar. Entendeu?
É isso que eu quero dizer. Assim, nesse ponto que você está falando, de certa forma você está dizendo, vou falar da minha experiência, como se fosse assim, um casamento, que foi algo que eu passei, pretendo não passar outros, mas passei um. Então, assim, num casamento, eu acho que se tiver um dia para transar, na minha cabeça vira muito função. E às vezes você pode transar meio por osmose, sabe? Eu vou transar porque hoje é para transar. Então eu acho que não, pra mim não dá muito certo a pessoa falar, vamos transar todas quartas-feiras? Não, a gente vai transar o dia que a gente tiver vontade. Pode ser quarta, quinta ou sexta. Por quê? Porque na quinta, se for só na quarta e eu quiser na quinta, eu vou falar, mas hoje não é dia disso, hoje não é tal. Então eu vou ter muito isso. E outra coisa, pra mim num relacionamento, como eu falei, sexo é muito importante. É claro que quando você está se relacionando com alguém, como você falou, tem vários outros fatores que pode acontecer da pessoa não tá disposta a transar, inclusive os físicos e alguma coisa ligada a libido, tá, e tudo mais. Aí tá ok. Mas se eu tiver num relacionamento e eu perceber que a pessoa não está mais interessada em mim sexualmente, é algo que pra mim é meio que acabou.
Não, entendi.
Principalmente, se eu sei que tipo, a pessoa deixou de transar comigo, mas ela quer ou foi transar com outra pessoa. Pra mim é... Acabou, não quero mais. Agora, se eu, tipo assim, o cara, puta, não tô afim, porque, sei lá, eu tô com algum problema, e tô com muito problema no trabalho, e tô não sei o quê, e meu libido, uma coisa... Ok, eu sou super compreensivo, eu nunca vou cobrar sexo dessa pessoa. Eu vou sempre me mostrar disponível, né? Uhum. Mas dentro dos limites dela, eu vou respeitar isso. Mas a partir do momento que eu perceber que ela... É uma coisa que me irritava muito, por exemplo, em uns relacionamentos que eu tive. A pessoa estava transando pouco comigo, mas quando estava com os amigos, ela falava de rola, e de cara bonito, e cara gostoso, e delícia, não sei o quê, não sei o quê. Pô, mas peraí. Se com os amigos essa pessoa tem um libido tão alto, então o problema tá comigo.
Não, não, mas peraí. Aí, de repente, chama máscara social. Isso chama máscaras, máscaras sociais, que você coloca pra você... Por exemplo, eu já falei aqui do caso do meu amigo, que ele achava vergonhoso ser passivo, então ele colocava uma máscara social e dizia que ele era versátil e tal, e não sei o quê. Só que essa máscara normalmente não dura muito tempo, porque aí, na verdade, ele é passivo. Bom, mas assim, tem gente que tá, sei lá... Ah, como é que tá essa vida sexual? Ah, tá boa. Tá... Não tá transando, de repente, sabe assim? Porque ali no grupo não venha o caso você trazer essa coisa que é muita intimidade e vai baixar o clima. Ah, não tô transando porque minha libido tá baixa. Sabe assim, não vem caso. Então, quando alguém entra no assunto, põe a máscara e participa.
Eu, quando eu tô com a libido baixa, eu até falo de sexo tal, e tudo mais... Mas eu não fico exaltando sexo ou outras pessoas. Entendeu?
Ah, eu consigo. Às vezes eu tô com o libido baixo e fico falando de rola. De tudo, de pau, de não sei o que, não.
Eu até falo, mas eu tento falar de outra forma. Eu tento cair mais pra forma, a coisa mais caricata do que a coisa mais sexual. Mas isso pra mim é um termômetro. Que é para eu terminar relacionamento. Se eu perceber que a pessoa só tá comigo porque ela acha legal, não sei o que,
não, mas ela já é que ela
transar comigo,
ou que ela só acha sexo legal na teoria, na prática não. Que é isso que você tá querendo dizer.
Não dá. E principalmente se na prática eu vou com outro. Igual eu tinha um namorado que quando a gente ia transar, ele não queria. E depois a bicha se matava vendo filme. Vendo filme de putaria, né?
Ah, então, mas é que assim, o filme pornô também tem aquele lance do... Se a pessoa, também tem a ver com esse assunto aqui que a gente tá falando. Quando a pessoa criou o hábito, só que aí cai naquilo que a gente falou ali atrás, dos vícios. Então, ela quer o caminho mais fácil. Que é o caminho que dá o prazer mais rápido. O pornô é um que dá prazer muito rápido. Então, se ela cria o hábito... vira um vício e aí ela só consegue fazer aquilo. E por quê? Fazer sexo, como disse lá no começo do programa, de repente é muita energia, muito não sei o quê, né? E a gente sempre vai querer economizar energia. Então, por isso que acaba muita gente acaba caindo sim, é muito comum esse tipo de coisa, que a pessoa acaba fazendo muito pornografia e pouco sexo com o marido. E aí o marido que não está fazendo, ele começa a falar assim, por que que você está... Porque simplesmente é mais fácil. Eu sei porque eu já passei por isso, sendo eu que via muita putaria. Relacionamento muitos anos lá atrás, chegou uma hora que eu achava mais... Porque meu, a punheta, você está lá sentadinho vendo pornô, você só mexe a mão. Gozou? Ai, que gostoso. Pega o lencinho, os umedecidos ali, limpa, deita pro ladinho, dorme, acabou. Sexo é uma performance. É suor, é coração que bate, é chuca, é não sei o quê. E vira o cara de quatro, vira de frango. Aí é cansativo.
Então, mas esse é o problema. O sexo não precisa ser uma performance. Ele só pode ser um sexo que você penetrou, gozou, o cara também gozou, acabou. Não precisa de grande coisa, né? É claro, faz falta. Mas claro. Assim, pode ter um sexo eventual que, vamos lá, dá uma transadinha de 10 minutos, gozou, acabou, e tá tudo bem. Eu sou, além de ser muito transante, eu sou sagitariano. Então, se eu, na minha cabeça, eu acho que eu deixei de ser objeto do desejo da pessoa, eu perco o encanto. Pra mim, acaba.
Tá, e assim, voltando só a marcar o sexo, a coisa de marcar um dia para o sexo. Que não pode ser, não precisa ser um dia fixo, mas, por exemplo, sei lá, seu namorado está viajando, aí quando... Ou você vai... Você tem a namorada à distância e você vai chegar lá de sábado. Aí você fala assim, ó, quando eu chegar, puta, eu vou te pegar de jeito. E isso já tá marcando. Então, isso já é marcar um dia pro sexo. ó, quando eu chegar, eu vou te pegar, tal, não sei o quê. Ou quando eu voltar, a nossa primeira coisa que a gente vai fazer, nossa, vamos transar, não sei o quê. Isso já é marcar, tá?
Não,
já é marcar.
Mas isso
eu acho legal.
Comigo. Ó, eu namoro...
Será que você namorava à distância, bicha? Quando eu namorava à distância, você não falava lá pra aquela puta, que eu não tenho outro nome pra chamar aqui. Aquela puta! Então você falava pra aquela puta, ó, vou chegar aí, sei lá, na sexta-feira e vou te quebrar no meio, quebrar seu pescoço feito uma galinha.
Não dá, porque ela já tava arregaçada quando eu jogava lá. Já tinham feito um fist fuck nela. Mas, assim,
mas ela, ó, queria sexo quando você chegasse, queria, já tava meio, não, marcado.
Queria. É.
Ele tava marcado. Então, isso já é sexo com um dia marcado.
Mas, por exemplo, com o meu namorado, que eu moro em Sorocaba, ele mora em São Paulo. É, quando eu vou pra lá, ele vem pra cá, necessariamente a gente já não se encontra. É claro que do começo do namoro é toda hora, né? Mas como a gente já namora há algum tempo aí. Não necessariamente quando a gente se encontra a gente já transa. Ou a gente transa no outro dia, ou transa depois. Ou às vezes transa na hora que se vê. Não tem receita. É da vontade, a gente faz. Né?
Uhum.
Então, agora, eu acho mais legal assim, a coisa ser mais orgânica do que, tipo, ó, eu tô aí, a gente vai chegar, a gente vai foder. E depois a gente vê o que a gente faz a vida. Não. A gente chega. E se der vontade de foder, a gente fode. Se não der vontade de sair tomar uma cerveja, a gente toma. Se der vontade de ver TV ou dormir, a gente dorme. A gente não tem essa cobrança.
E pra fazer sexo, assim, eu não sei se você tem esse hábito, que eu adoro, mas que é fazer sexo demorado. Por exemplo, aí precisa marcar. Precisa marcar. Por exemplo, falar assim, ó, sexta-feira, 7 horas da noite, vamos transar, vamos ficar transando até meia-noite. Esse sexo que é tipo uma sessão, precisa marcar.
Não, tá,
precisa marcar.
Era com o fast foda.
Com seus maridos, você nunca fez isso?
Não.
Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu vou encontrar o cara que eu tô ficando no final de semana. Aí eu fui no sex shopping, comprei um brinquedo pra gente se divertir e falo, quando você chegar na sexta-feira, olha como que a gente vai brincar. E já mostra a foto. Você meter um brinquedo no meio já não é um sexo que vai durar 15 minutos.
Sim.
Vai ter que ser muito mais, porque vai ter que esquentar, vai ter que... Porque não é só pegar o brinquedo e enfiar na pessoa, não. Tem que esquentar, tem que beijar, tem que passar gel, tem que não sei o quê. Agora vamos pegar o brinquedo? Vamos pegar o brinquedo. Aí você começa. O brinquedo normalmente não entra de primeira, porque é grande. Aí tem que ficar lá testando. Ou seja, já é um sexo muito mais demorado. Muito mais demorado. Tem que ser marcado. Tem que ser marcado. Porque a chuca da pessoa tem que estar muito bem feita. Se prepara antes. Põe a música, põe a luz, não sei o quê, né? Faz todo... Esse sexo tem que ser marcado, gente.
Com o namorado, tipo, com o meu namorado, já aconteceu de a gente ter sexo muito rápido e ter sexo muito demorado. Depende muito do ambiente, de como a gente tá, do foro que a gente tá. Eu deixo ser mais orgânico, entendeu? E o sexo rápido, quanto o sexo mais demorado, é muito bom. Às vezes a gente já chegou a tá na rua, conversando, sei lá, comendo num restaurante, daí vira e fala, puta, a gente, vamos... Só que daí é como você falou, é a fantasia. Você tá chegando e fala, cara, a gente vai transar. E daí, cara, a gente transar na cama. Daqui
ou volta de uma festa.
Volta do bar.
Quando eu volto, bebi uma cervejinha no Copan, a gente voltou junto, se pegou aqui, ó.
E daí.
Os dois tá bêbado? Quando eu vejo.
Começa na cozinha vai pra sala, da sala vai pro quarto, do quarto vai. Vai pro banho, depois do banho tem mais. Então tem essas coisas que acontecem. Como também tem de chegar e os dois gozarem rápido e deitar e dormir. E tá tudo bem. O que tinha já, por exemplo, quando eu estava solteiro, de marcar com umas pessoas, até algumas pessoas que gostavam de umas coisas diferentes, assim. Então você sabia que o sexo ia demorar. Porque o cara gostava de algo não convencional. Né?
Adoro sexo demorado, adoro sexo rápido e adoro sexo demorado. É sobre isso, e aí, pra não cair na rotina, o meu segredo é sempre põe uns brinquedinhos no meio. Não precisa nem abrir relacionamento, só precisa de temperos diferentes, tipo, posições diferentes, fazer coisas diferentes, brinquedos diferentes, testar coisas ali. Vamos beijar de ponta cabeça igual Homem-Aranha? Vamos beijar de ponta cabeça igual Homem-Aranha. Então, vamos testar coisas diferentes. E é sobre isso. E, aí a gente, é assim que a gente termina o programa aqui de rotinas.
Sim.
Então é isso, e vamos para os quadros?
Vamos para os quadros. E o primeiro quadro a gente vai falar, ó, como eu fiz a lição de casa, vamos falar.
Você pegou a rotina do programa, você entendeu qual que é a rotina, qual que é a ordem. A nossa rotina aqui é começar por privada do banheiro.
Privada do banheiro.
Vou privar do banheiro. Bill, o que, que aconteceu com você?
O que, que é privado do banheiro? O que, que é privado do banheiro?
É uma coisa que não é boa, algo que você não gostou. Vou dar um exemplo prático de privado do banheiro. Tá? Vou falar sobre paciência. Ok? Então vamos lá. Esses dias eu fui assediado por uma gay. Né?
Tá tudo sexualmente, bem. Sexualmente ou assédio moral?
Não assédio sexualmente. Se fosse moral, eu tinha dado na cara dela.
Ela chamou de bichinha.
Bichinha. Eu falei, meu bem, mas é óbvio, né? É a mesma coisa você chamar a galinha de galinha, né? Eu acho muito errado uma coisa. É o seguinte, a gay falou, não sei o que e tal, eu acho você muito bonito. Eu falei, nossa, muito obrigado. Então nós deveríamos marcar pra gente sair. Eu falei, muito obrigado, mas eu namoro e sou monogâmico. Não, ela falou assim, não. Eu falei, não, muito obrigado, mas eu namoro. Ela falou, não, mas a gente pode sair, inclusive, com seu namorado. Eu falei, então, gata, é que a gente... Daí tá vendo que a paciência de você tentar ser legal com as pessoas. Não, gata, eu sou monogâmico, então não rola. Daí que a gata fez, ela começou a fazer um textão pra mim contra a monogamia, que era o patriarcado, que era não sei o quê, não sei o quê.
Não. Eu só respondi, aí não. Assim,
vai tomar no seu cu, sabe? Puta que pariu, gente. Se você tem alguma coisa, se você gosta, acredite, segue aquela regra, ótimo, siga a sua vida. Mas não enche o saco de outras pessoas.
Não, mas aí a bicha foi totalmente sem noção, né? Pelo amor de Deus. Ela queria exclusivamente que você abrisse o relacionamento para poder...
Pra ela.
Bicha, vai se fuder. É muito superestimar a importância dela. É muito superestimar a importância dela, né?
Não, e eu ainda tentei ser muito educado. Que quando ela falou, você é muito bonito, não sei o que, não sei o que. Eu falei, nossa, aquela resposta básica. Muito obrigado pelo carinho. Bom, é legal alguém te achar bonito. Ponto. Daí ela falou, não, mas eu tenho muita atração, queria sair com você. Eu falei, olha, muito obrigado, mas eu namoro. Não, mas eu posso sair, nós três. Eu falei, então, mas é que eu sou monogâmico. Não, mas veja bem, monogamia é algo retrógrado, algo de não sei o quê. E começou lá, sabe, a testemunha de Jeová da não monogamia. Cara, daí eu perdi a paciência, falei, vai tomar no seu cu, sabe? Puta que pariu, gente. É não, sabe? Bicho,
Já falou não, exatamente. Já falou não, já era. Não, pelo amor de Deus.
Né? Então isso é uma privada do banheirão, algo ruim que acontece. Você fala, puta que pariu, que bosta, gay, seja menos.
Isso. Eu vou dar minha privada. Eu tenho duas privadas do banheirão. Uma muito foda, muito ruim, o que aconteceu na Itália, os governos de extrema-direita, né? Que a gente passou bem perto disso aqui. O governo de extrema-direita da Itália aprovou uma lei para poder tirar o nome dos pais biológicos das certidões de nascimento dos filhos. Então, por exemplo, tem um casal de lésbicas. Só a lésbica que é mãe biológica pode estar o nome na certidão de nascimento. A outra não pode estar. Pode estar o pai não biológico, vamos supor que ela casou, virou um padrasto, alguma coisa pode. Mas, ou seja, sempre um homem e uma mulher. Não pode. Agora, e se for um casal... Agora, essa lei, não sei se faz muito sentido, porque quando a criança é adotada, não tem ali... Ela é adotada, não é pai e filho, mas tem que ser... Só um do casal gay que vai ser o pai, nenhum dos dois é biológico. Mas isso causa uma insegurança jurídica muito grande. Por quê? Por exemplo, aqui no Brasil, eu sei que funciona o seguinte, a lei não pode retroagir para prejudicar a
pessoa.
Isso. Então, assim, vamos supor, se você já pôs o nome e eles falaram que não pode mais dois homens serem os pais, é a partir da lei.
Daquilo.
Quem já pôs ali no passado, tem que ficar. Não pode retroagir. Ela não pode atingir quem fez a coisa do que era legal numa época. Não pode, ela não pode retroagir. Mas lá pelo jeito na Itália pode. É um
direito adquirido que você tem.
É um direito adquirido, foi adquirido. Ah, mudou o direito? Tá bom, mas você já... Tanto é que quando eles estavam em suspeita de que ia revogar o casamento gay, vários casais saíram pra casar. Pra não perder esse direito. Porque se depois proibisse, não ia poder dali pra frente. Uhum. Isso tá acontecendo na Itália. Em Israel, essa semana, também, o legislativo... aprovou algumas normas diminuindo os poderes do judiciário. Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, de rever alguma coisa ali, porque o judiciário é o guardião da Constituição. Uhum. Então, eles perderam vários poderes do judiciário. Então, o legislativo que está mais à direita possível à direita é religioso, extremamente religioso. Israel está a passos largos para se tornar um país do tipo do Irã. Só que em vez de ser árabe ou muçulmano, vai ser judeu, mas de extremamente religioso. Está caminhando a passos largos. Meus amigos que moram lá, porque eu namorei com um israelense, eu estava conversando com ele, eu tinha visto a notícia, ele estava explicando para mim. Eles estão muito assustados. Por quê? Eles pediram para, por exemplo, os meios de comunicação para listar o nome de todo mundo que trabalha nos meios de comunicação que seja LGBT. Todo mundo está sendo listado pelo governo, mapeado essas pessoas. Para que tem que mapear essas pessoas? Porque eles não querem dar direito à voz para essas pessoas. E essas pessoas provavelmente vão ter que... Vai ser tipo uma lei obrigando a serem desligadas desses meios. Provavelmente é isso que eles vão fazer. Agora vão proibir a internet...
Participar de algum programa, algum debate.
Isso, não podem, porque eles não podem trazer. Porque eles não podem trazer o ponto de vista deles, só os religiosos, etc. e tal. Então, assim, tá tudo muito complicado nesses lugares. Muito punk isso que tá acontecendo. Isso é minha primeira privada. A gente escapou disso, mas não escapamos para sempre.
Sim,
isso sempre pode voltar, a gente perdeu os nossos direitos que foram duramente conquistados.
Estar sempre alertas.
Até nos Estados Unidos, durante a época do Trump, perderam vários. O exército já não aceitava mais gente trans, etc. e tal, coisa que aceitava e depois não podia mais. E a minha segunda privada vai para o Jean Williams. Né? Jean Williams, né?
Assim, ai, meu Deus do céu!
Gente, desculpa para quem gosta, mas eu não suporto essa bicha do Jean Williams. Que ele fez um post contra o Eduardo Leite, que é gay de direita, tudo bem, tal, não sei o quê, mas eu ainda continuo defendendo o direito dele a ser gay do jeito que ela quiser ser. E o Jean Williams, o que aconteceu foi o seguinte, o governo federal pediu para que as instituições, os governos estaduais, finalizem a escola cívico-militar. O Eduardo Leite, que é o governador lá do Rio Grande do Sul é isso, né? Ele falou que não, que ele vai deixar as escolas cívico-militares e tal, não sei o quê, blá, 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 blá. Ok. O Jean Williams, olha só, ele, enquanto governador, tomou uma decisão e falou, eu vou deixar aqui no meu estado. É a decisão alinhada com a ideologia dele, a ideologia do partido, ele foi eleito e ele está representando as pessoas que votaram nele. Que é do Sul, a gente sabe como é que é. Aí o Jean Williams fez o seguinte tweet. Gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Veja bem, por que que o Jean Williams está extremamente errado? Porque ele está atacando a pessoa, não o governador. Ele está atacando o fato do Eduardo Leite ser gay. Ele está atacando. O que o Jean Williams está fazendo é homofobia. Você está diferenciando um gay dos outros. Ele não está atacando. Ah, essa decisão do governador é equivocada por causa disso, disso, disso. Então, o que ele falou, traduzindo aqui, é: ele quer manter porque ele é gay e como ele tem internalizada a homofobia, ele gosta de ficar perto de uniformes e perto do autoritarismo. Gente, você tá falando... Como assim, Jean? Pelo amor de Deus. Você não pode falar um negócio desse. Aí veio uma juíza e derrubou, mandou derrubar o tweet do Jean Williams. Mandou derrubar com razão. Com razão. Porque se fosse o contrário também estava certo. E aí, por causa disso, mandou dar uma varredura todo o tweet do
Jean.
Quebra de sigilo dos dados do Jean Williams. Dos vinculados ali às redes sociais. Mandou quebrar o sigilo. Porque tá falando bosta. Né? Tá falando bosta. Quando você vai atacar um político, você ataca o cargo dele, o governador, o deputado, deputada, etc e tal. Se você vai falar de uma deputada e atacar ela enquanto mulher, é machismo. Se você vai falar de um deputado e você vai atacar enquanto ele é gay, você está sendo homofóbico. Ataque o mandato dele, as atitudes dele profissionais. É isso. Jean Williams, não tem o que falar, você se fudeu. E, na boa, pra mim, você mereceu, porque você é um chato. É um chato, puta bicha chata do caralho.
E eu achei realmente um close errado da maneira que ele colocou isso aí. É, também não gosto da Eduarda, sabe? Acho ela uma bicha bem errada. Mas, enfim, né? Eu acho que é como você falou, é a comunidade atacando a comunidade. Um homem gay atacando outro homem gay. Não tá atacando o que ele é contra, o que ele não concorda. Eu também não concordo, tal, e tudo mais. Mas é.
E veja bem, calma.
Pessoa, como governador.
Isso, e vou deixar claro aqui, porque às vezes aí os ouvintes vão pensar a coisa e vão entender a coisa errada. Eu também sou contra, veja bem, eu também sou contra a manutenção de escolas cívico-militares. Entenderam, ô manjarrolho do caralho? Entendeu? Eu também sou contra. Mas. Eu também sou contra a homofobia. Uma coisa não exclui a outra. Ok? Homofobia é crime. Eu discordo do Eduardo Leite também. Eu discordo do posicionamento. Mas eu discordo do posicionamento dele como governador. E não como gay. Que fique claro. Essa decisão não tem nada a ver com a sexualidade dele. Nada. O Jean não tinha que ter falado da sexualidade dele. Não, porque não tem nada a ver. O Jean, que exemplo, né? Pelo amor de Deus.
Ele quis dar uma lacrada, né? Esse é o que muita gente quer lacrar hoje em dia.
E, com razão, levou agora um lacre da juíza. Agora vai se fuder. Vamos pro quadro de Chuca de Noiva, coisa
Chuca
legal?
Chuca de Noiva.
Chuca de Noiva.
Pode falar de sua chuca de noiva, o que você acha de legal?
Ah, gata, eu vou falar uma coisa que já é meio velhinha, assim, velhinha entre muitas aspas gigantescas, mas é uma coisa muito legal. Eu mandei para uma bicha amiga minha essa semana, porque eu ouvi uma música e essa música tá remetendo muito o momento que ela tá passando de de momento tóxico, né?
Toxicidade.
Isso, essa coisa aí. E ela falou, nossa, eu não conhecia. Eu falei, como não? Ela é diva, linda, maravilhosa. E esse clipe é muito bom. E a música é muito boa. Que é Nem Um Pouquinho de Duda Beach. Já viu a música e o clipe?
Não vi ainda, não me lembro. Nossa, talvez eu tenha visto, mas não lembro.
É ótimo. O clipe é muito legal. O clipe é uma coisa meio Blade Runner, assim, com umas coisas de mutantes. É muito legal, muito bem feito, né? É uma historinha mesmo, toda linkada, toda certinha. E a música é muito legal, né? E a música é muito legal, até porque fala realmente disso. Ela sabe que o cara não presta, mas ela tá frágil, então ela. Por estar frágil, ela quer dar mais uma chance pra esse boy lixo, né? E é muito legal. Chama-se Nem Um Pouquinho da Diva Duda Beach. Então, ouçam, é legal.
E assistam o clipe. Eu vou dar o... A Chuca de Noiva é pra uma coisa que eu tô achando muito legal, que é um viral, que é gente filmando a Blue Ivy, que é a filha da Beyoncé. Toda vez agora no show da Beyoncé, da Renaissance Tour, tem um pedaço do show que a Blue Ivy, que é a filha dela, que é adolescente, entra no show e faz uma dança junto com os outros bailarinos. Cada vez tá com uma roupa diferente, que é combinando com os bailarinos e tal, não sei o quê. Gente, eu tô achando o máximo isso, porque tem até uma evolução, porque da primeira vez que ela entrou, ela notavelmente tá super nervosa. Tá? E eu vi uma montagem que mostra... A sequência, hoje ela tá muito mais solta, porque o primeiro ela tá, assim, você vê que ela tá aterrorizada. Aterrorizada de ter subido naquele palco. Do tipo, e se eu errar?
Uhum.
E ela faz ali, ela faz tudo completo, competente, mas você vê que ela tá dura, assim, tipo, muito raciocinando. Agora, nos últimos vídeos, e todo dia tem um vídeo novo da menina lá que alguém filma, de um show novo. Gente, ela tá muito solta agora, ela tá muito à vontade, e eu tô adorando ver essa evolução da Blue Ivy. Um beijo pra Blue Ivy, nossa ouvinte, beijo, adoro você. Beijo, nossa
ouvinte, ela é uma manja roller, ela é a mãe dela.
É.
Beijo,
Beyoncé. E o outro vou dar pra mim mesmo, minha história em quadrinho, passo, lá no Instagram. Passou de 4 mil seguidores.
Arrasando, tá? Gata, hein?
Então, vocês aí que queiram ler minha história, tá inteirinha lá no Instagram. Century_1, né, de um, né? É, tá lá, vão lá ouvir que em breve vai estar saindo a revista nova. Então, vão lá que a revista tá com muita crítica boa, o pessoal tá adorando a história. Vão lá ler que a história está completa lá. Em breve vai sair a versão eletrônica para vocês. É sobre isso. Quer falar mais alguma coisa? Vamos encerrar esse programa. Ah, eu quero uma coisa. O que te irrita na rotina de gravar um podcast, Rock?
Que me irrita na rotina de gravar um podcast? Quando o meu áudio sai o ó.
Que tá fazendo bem.
Bastante.
E é isso. O que me irrita de gravar um podcast é você. Então é isso, vamos ficar por aqui. Entre em contato pelas nossas redes sociais. Muito obrigado. Fala as redes sociais para as pessoas.
É, no X e... Antes. No X, agora eu tô com o X, o Twitter.
Você já cancelou o Facebook, já cancela esse X aí também. Ah,
mas o Facebook é história babada, eu vou contar um dia ainda e aí vem.
Se você contar, eu vou cortar do episódio da edição. Eu não quero
ver, ninguém lê do cabeça. Não vai, porque assim, os manja rollers vão que eles querem ouvir, eles querem. Mas
se alguém quiser ouvir, coloca aí nos comentários. Eu duvido que vai ter engajamento.
É, claro, já teve um monte de comentário falando, a bicha não vai contar por que aconteceu com o Facebook? Bicha, é babado.
Who cares? Quem se importa? Preguiça. Acaba logo, esse programa tá muito longo.
Vamos lá. Quem quiser falar com a gente é @banheirãopodcast, tá? Nas redes sociais em geral aí, menos no Facebook, que não tem, tá? E quem quiser fazer um pix pra gente, manda um pix pra meu Deus do céu. Quem quiser fazer um pix pra gente, manda um pix pra banheirãopodcast@gmail.com. Pode apoiar também a gente no apoia.se/banheirãopodcast, tá? E se quiserem achar a senhora gata bonita nas redes sociais, fazem o quê?
Não fazem nada. Eu tô lá, as minhas redes sociais aqui estão marcadas lá, mas por enquanto eu estou conhecendo um boy novo. Não mandem nudes, não mandem nada. Eu estou fechado para a balança. Mas
podem seguir a senhora, podem seguir.
Ah, mas segue o Banheirão Podcast. Pode me seguir no Osiris_Júnior. Pode te seguir aonde, Rock?
Bicho, só no Banheirão, porque...
Tá vendo só? Tá vendo só? Ah, então tá bom, então, gente.
Mas se me achar aí, eu adiciono, tá, gatas? E é isso, gente. Beijo pra vocês e até a próxima. E
beijo.
Beijo, beijo. Tchau, tchau.
Beijo, tchau, tchau.